Boa tarde, senhoras e senhores deputados, Dr. Pedro Gomes Vieira, Dra. Maria Inês Garcia Pequeno, Dr. Carlos Costa e Dr. João Almeida, que em representação da Associação Nacional de Professores Contratados acolhemos nesta audição da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, na sequência de um pedido dirigido à Comissão e, portanto, de acordo com a decisão de que se realizaria esta audiência. E, portanto, começando por saudar a vossa presença e dar as boas-vindas, dou nota de que aguardámos um bocadinho, uma vez que o plenário tinha acabado há pouco e, portanto, para ver se os diversos grupos parlamentares estariam todos ou não. Não está connosco o Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do CDS-PP, que não nos comunicaram eventuais ausências e, portanto, estão apenas os seus deputados do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do PSD. Sendo esta uma audiência a solicitação da Associação, foi estabelecida uma grelha de acordo com as grelhas habituais da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, que pressupõe um tempo inicial de intervenção para a entidade visitante de 10 minutos, que gerem, como entenderem mais conveniente. Seguida esta intervenção inicial de intervenções de 3 minutos de cada grupo parlamentar e, posteriormente, uma segunda ronda de cerca de 10 minutos também, para as respostas ou os comentários que sejam entendidos por parte da Associação. E, portanto, junta-se agora a nós o deputado João Prata, que também já esteve com a Associação noutros momentos. Eu iria sugerir ao professor Pedro Vieira que... Não me enganei? Não. Por si ou como entender a fazer a gestão do tempo, utilize esta primeira intervenção já. Sim, sim. Ah? Peço-vos só para ligarem o microfone para ficar a gravação.
Ora, então, muito boa tarde. Queremos agradecer a vossa disponibilidade que nós solicitámos para que pudesse ser a esta hora, dado que, como sabem, nós temos componente letiva e tivemos alguma dificuldade em conseguir encontrar uma altura para podermos estar aqui convosco. Portanto, agradecemos, antes de mais, a presença das senhoras e dos senhores deputados que aqui estão. Lamentamos a ausência do deputado do CDS, Michel Sofert, e do deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, uma vez que gostaríamos que tivessem presentes todos os grupos parlamentares face ao assunto que nós queremos vos apresentar. Ora, a nossa apresentação vai incidir em... O PowerPoint que, entretanto, foi distribuído, eu penso que todos vocês deverão ter conhecimento dele. Nós enviámo-lo ontem à noite para o Secretariado da Comissão e solicitámos que fosse previamente distribuído. Portanto, a nossa primeira intervenção vai incidir em três domínios. Um primeiro, em que vamos apresentar sumários dados sobre a precariedade docente em Portugal. Depois, um segundo ponto em que iremos falar sobre a Diretiva Comunitária 1999/70/CE e, no final, iremos apresentar aquilo que é a proposta da Associação Nacional dos Professores Contratados, que temos vindo a veicular reiteradamente, quer nos diversos parceiros educativos em Portugal, nomeadamente junto do Ministério, bem como no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia, onde estivemos no início deste mês. Assim sendo, Os primeiros dados que eu gostaria de apresentar aqui assim é a evolução da contratação de professores nos últimos 3 anos letivos, em que podemos constatar que a nível de contratação houve uma redução de 12 mil professores, o que acrescido às cerca de 25 mil saídas de professores do quadro, representa que nos últimos 3 anos a escola pública tem menos 40 mil professores que tinha há 3 anos atrás. Não vamos debater muito nas consequências, ainda que seja importante referir que isto compromete e tem tido consequências, quem está no dia-a-dia na escola, como é o nosso caso, tem tido consequências na oferta educativa, na redução da oferta educativa, nomeadamente, e principalmente na oferta de cursos profissionais, que foram altamente limitados na abertura este ano letivo e também na oferta educativa para adultos. E esta redução que teve consequência no aumento substancial de alunos por turma, como sabem, cada turma atualmente tem perto de 30 alunos, aqui assim daria um exemplo que nós já temos dado, que como é que é possível nós termos ou proporcionarmos um atendimento personalizado aos nossos alunos quando temos turmas de 30 alunos e temos aulas de 90 minutos. Isto passa à analogia, é um pouco como pedir a um médico para consultar 30 pacientes numa hora e meia, o que dará 3 minutos por paciente. Se ele tiver que o fazer, fará, obviamente, mas a qualidade do diagnóstico e a qualidade da prescrição, obviamente, ficará seriamente afetada. Depois, o quadro seguinte apresenta o tempo de serviço dos candidatos ao concurso externo de 2013 e aqui assim destacaria que existem cerca de 13 mil professores que têm 10 ou mais anos de tempo de serviço na escola pública e aqui faria uma prévia referência à resolução da Assembleia da República 35/2010, de 4 de maio, que recomendava a integração nos quadros a todos os professores que preenchessem este requisito. Se a precariedade docente é duradoura e de longa duração, como o quadro anterior demonstrou, queríamos, para terminar este quadro, apresentar um outro, que são os professores contratados com 10 ou mais anos de tempo de serviço por grupo de recrutamento. E aqui sim destacamos os 3 grupos de recrutamento em que a situação é a mais desfavorável. Tanto o de português e estudos sociais, o de economia e contabilidade e o de artes visuais. Ora, o grupo de economia e contabilidade, mais de 80% dos professores que estão a desempenhar funções têm mais do que 10 anos de tempo de serviço, o que resulta, como poderei apresentar seguidamente, do facto de este grupo ser um que não são abertas vagas para quadro desde 2003, o que origina que grande parte, mais de 80% dos professores que desempenham funções neste grupo tenham mais do que 10 anos de tempo de serviço. Aqui assim poderá ser consequência ou não, não quero tirar conclusões, mas poderá explicar eventualmente esta situação da redução que tem vindo a ser feita paulatinamente neste grupo de economia e contabilidade, com a não aposta na abertura de cursos profissionais e a não aposta em disciplinas estruturantes que permitam aos alunos das várias áreas de ensino poder ter noções gerais de economia e contabilidade, que não o têm. Portanto, pode haver e existem licenciados que terminam a sua licenciatura sem nunca ter tido noções sobre um orçamento financeiro, sobre educação financeira e provavelmente, isto aqui é uma conclusão, digo, não científica, mas que poderá explicar em parte a população portuguesa ser a que apresenta maiores índices de sobreendividamento da União Europeia e a ser também o povo, a população que tem maior iliteracia financeira. De seguida, apresentamos aqui assim, sumariamente, algumas razões, no nosso entendimento, poderão, e que estão a manter esta precariedade docente. Portanto, um conjunto de produção legislativa que está por cumprir e que todos vocês conhecem, tanto a diretiva comunitária, a resolução que acabei de referir, o parecer do provedor de justiça e, em 2013, a recomendação número 2 do Conselho Nacional de Educação, que refere, no seu preâmbulo, a insegurança que é vivida pelos professores. À parte disto, também como razões para a precariedade docente, aquilo que tem sido estruturante, que é a inexistência de critérios de admissão objetivos para abertura de vagas, o que origina que em determinados grupos de recrutamento, como há pouco referi, não haja entradas nos quadros desde 2003, ainda que sejam celebrados ano após ano professores, contratos com professores desses grupos de recrutamento e professores esses que têm vindo a ter contratos anuais, completos e sucessivos durante mais do que uma década. Porque constitui como requisito para a admissão a concurso um critério vago que é, e que se está a aplicar este ano, na proposta que foi avançada pelo Ministério, o exercício efetivo de funções docentes em pelo menos 365 dias nos últimos 3 anos. Ora, nas últimas décadas, o que tem surgido são situações destas, em que não há critérios objetivos para vincular professores a determinados grupos de recrutamento. Essa ausência de critérios, o que é que originou? Originou que no concurso de vinculação extraordinária de 2013 tenham ingressado no quadro professores que têm mais do que 20 anos de tempo de serviço. E, provavelmente, o mesmo poderá acontecer neste concurso extraordinário de 2014, que foi anunciado há umas semanas pelo Ministério da Educação, dado que, mais uma vez, não são criados, não são definidos critérios que deem uma resposta clara ao estipulado na diretiva comunitária. Relativamente a isso, e sobre a diretiva comunitária, o que nos apraz dizer é que, desde 2001, que ela devia ter sido transposta para o setor público da educação em Portugal, e que em 2010 foi movido a Portugal um processo por infração fundamentado nas duas premissas de tratamento menos favorável dos professores das escolas públicas e a ausência de medidas eficazes suficientes para combater as sucessivas e abusivas contratos de trabalho a termo. Relativamente ao primeiro item, tratamento discriminatório, ainda que se fale essencialmente da discriminação em termos salariais, portanto, e aqui assim dando resposta ao princípio da não discriminação do artigo 4º da Diretiva, há outras sete dimensões em que os professores contratados têm vindo a ser sucessivamente discriminados. Para além do salário, como acabei de referir, maioritariamente têm um maior número de horas de trabalho na componente letiva. A obrigatoriedade de concorrerem a duas áreas geográficas, que entretanto já foi alterado, a periodicidade anual da avaliação, portanto os professores contratados são avaliados anualmente, ao contrário dos professores do quadro que são avaliados 4 em 4 anos. A partir de 2012, a impossibilidade que nós temos de aceder à menção de excelente na avaliação de desempenho docente. O não ingresso nos quadros impossibilita o acesso à carreira e, por conseguinte, à progressão em função dos anos de serviço docente e, finalmente, após múltiplos e sucessivos contratos, Os professores contratados continuam numa situação de desemprego, em situação de desemprego, continuam sem uma indemnização compensatória face ao tempo de serviço que tenham desempenhado. Porque, desde 2005, e refiro 2005 porque são os dados que são apresentados na página do Ministério da Educação, na DGAE, desde 2005 a utilização abusiva de contratos fundamenta-se nos números que apresentamos seguidamente. Portanto, existem 3.604 professores com 3 contratos sucessivos anuais e completos e existem 1.669 professores com 6 contratos sucessivos anuais e completos. Ora, considerando, portanto, e agora encaminhando para a proposta que nós pretendemos fazer, aqui assim, mais uma vez, e que temos vindo a apresentar aos vários grupos parlamentares e apresentar ao Ministério, portanto, considerando que a Lei 99/2003 transpôs para o ensino privado a diretiva comunitária para o ordenamento jurídico interno. Considerando que o Ministro apresentou uma proposta para que, a partir de 2015, o ingresso nos quadros fosse automático na celebração do 6º contrato anual completo e sucessivo. Considerando que urge reparar de uma forma definitiva a precariedade de professores que já celebraram mais do que 3 contratos anuais completos e sucessivos. Considerando também que a aplicação da diretiva comunitária obriga à utilização de um critério objetivo de ingresso no quadro que responda à celebração de sucessivos contratos a termo, e considerando finalmente que o Tribunal de Justiça da União Europeia e a jurisprudência europeia, entretanto criada a partir de 2001, estabelece que poderão ser considerados como sucessivos os contratos de trabalho a termo separados por períodos inferiores a 3 meses, aquilo que a ANVPC defende e que gostaria mais uma vez de colocar aqui assim a debate, é que deverá ser criado um enquadramento jurídico-legal que permita, em primeiro lugar, o ingresso no quadro dos professores que tenham celebrado, a partir de 2001, 3 ou mais contratos anuais completos e sucessivos com o MEC. E, também, é necessário que haja uma explicitação, uma clarificação e um pronunciamento sobre a qualificação de contratos de trabalho a termo sucessivos. Ora, face a esta nossa apresentação, a esta nossa proposta, portanto, aquilo que temos vindo a defender desde há muitos anos esta parte, e pensando que é desta forma que, só desta forma, se poderá dar cumprimento à diretiva comunitária, lançamos agora, e terminando esta nossa primeira parte, lançamos estas 6 questões que estão a ser projetadas, sobre as quais gostaríamos de ouvir o contributo de cada um dos grupos parlamentares. Portanto, eu não sei se conseguem ver se conseguem ver bem as perguntas que ali estão, mas a primeira pergunta das 6 é: qual a posição defendida sobre a situação dos professores que à data de hoje já cumpram os critérios apresentados pelo MEC e que venham a ficar de fora da vinculação extraordinária de 2014? Segunda questão: qual a vossa posição sobre a possibilidade do MEC não abrir vagas ou em abrir em número insuficiente em grupos de recrutamento em que existem professores com elevado número de contratos anuais completos e sucessivos? Uma terceira questão: qual é o enquadramento jurídico ou legal que preconizam ser criado pelo Estado português para que os critérios defendidos pelo MEC a partir de 2015 possam ser aplicados a partir de 2001 e no estrito cumprimento da diretiva comunitária? Uma quarta questão: como se pronunciam sobre a qualificação de contratos de trabalho a termo sucessivos, que eu penso que é, ou nós pensamos, que é um conceito que urge clarificar. A quinta questão, que iniciativas legislativas estão disponíveis os grupos parlamentares a desenvolver para a aplicação integral da Diretiva Comunitária em Portugal a partir de 2001? E, finalmente, a última questão, que apoios poderão prestar à ANVPC para podermos dar eco desta eventual discriminação nas instâncias judiciais europeias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Ultrapassámos largamente o tempo que tínhamos para esta primeira intervenção. Vou pedir que depois, na segunda ronda, sejamos mais contidos. E passava de imediato, depois da minha briga com o cronómetro, a palavra aos grupos parlamentares. Pela regra habitual, ao grupo parlamentar do PSD, não antes sem dar nota de que, entretanto, o Sr. Deputado Luís Fazenda se juntou a nós, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Maria José Castelo Branco.
Muito obrigada. Quero antes de mais agradecer a presença, porque efetivamente os deputados do PSD, concretamente da Comissão de Educação, são todos sensíveis a estas situações. Aliás, todos que estamos aqui presentes e a prova, ou quase todos, são professores e, portanto, e a prova de que há este interesse é que podem ver quantos deputados do PSD da Comissão de Educação aqui estão. Em relação à situação que aqui nos trazem, logicamente que será importante e é valorizada pelo Ministério a estabilização do quadro de professores das escolas e agrupamentos. Agora, tem que ser lógico, e a prova disso é que durante o ano 2013 o Ministério abriu um concurso extraordinário para efetivação de professores, além do concurso regular que ocorre de 4 em 4 anos. Está também a ser em curso uma negociação para encontrar uma solução da situação precária em que se encontravam os professores de ensino artístico especializado. Está também em negociação para estabilizar esses professores. E agora também em discussão a procura de uma situação em que os professores contratados possam, aqueles que estão efetivamente a colmatar lacunas do quadro de professores das escolas, possam também ser integrados. Temos que ter em linha de conta que, logicamente, a demografia, porque sabe-se que até 2017 já se antevê que só no primeiro ciclo 40 mil alunos vão desaparecer. E, portanto, logicamente que nos anos seguintes, e agora temos uma escolaridade de 12 anos, o que quer dizer que nos 12 anos seguintes, pelo menos, esses 40 mil irão diminuir ao longo dos vários anos letivos. Em relação, logicamente, que quando se fala de estabilizar o quadro de professores, estamos a falar em integrar os professores que comprovadamente estão a ocupar lugares que são efetivamente necessários às escolas. Não são aqueles que estão a resolver situações intermitentes de necessidades das escolas. Quando nos trazem aqui situações, lógico, de professores de 3 contratos e de 6 contratos, esta proposta dos 5 anos é um compromisso intermédio entre estas várias situações. Portanto, aqueles que foi encontrado, foi estudado, em que estatisticamente os professores com 5 anos consecutivos dos contratos, portanto, anos completos, estão efetivamente a colmatar lacunas do que é o quadro do staff das escolas em Portugal. O ideal, se, logicamente, nós aqui estamos a falar pela vertente do aluno, do que é necessário. O vosso papel, naturalmente, será o defender todos os professores contratados. Temos que ter em linha de conta o que são as reais necessidades da demografia das nossas escolas e do nosso sistema educativo. Agora, perguntava-lhes, destes números que aqui trazem, eles não estão distribuídos por grupos, porque, efetivamente, quando encontramos e os grupos, não pode ser essa a justificação das lacunas e que tem a ver com o excessivo endividamento das famílias portuguesas. esses quadros, estes números, como é que se distribuem concretamente em termos de necessidades atuais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Começo por saudar a presença da direção da Associação Nacional dos Professores Contratados e também mostrar a nossa sensibilidade para os problemas que aqui são levantados. De igual modo, estive 37 anos ligado ao ensino, ao qual me apercebi com toda a clareza estes problemas da contratação de professores. Porém, o Partido Socialista tem aqui uma posição um pouco de cautela, isto é, teremos que avaliar as situações irregulares que aqui se encontram, encontrar soluções para as mesmas, mas de forma sustentada, em que as entradas para os quadros se façam de forma criteriosa. E, perante os dados que foram fornecidos, a situação é muito divergente e inconciliável. Por outras palavras, temos cerca de 24.368 professores com mais de 5 anos e a entrada para os quadros ou admitidos no concurso 2013-2014 foi da ordem dos 10 mil. Portanto, há aqui um conjunto de professores que naturalmente terão dificuldade de ter enquadramento em concursos. Porém, repito que esta matéria é uma matéria que merece muita reflexão e merece muito cuidado, porque não é de uma forma avulsa de abrir 600 no quadro e não justificar porquê, como dizer que este ano vão ser 2 mil e porquê é que não são 3 mil, não são 5 mil. Portanto, eu penso que terá que haver aqui fundamentação bem sustentada, criteriosa, para que possamos não enganar os professores. E, portanto, é esta a posição genérica que o Partido Socialista aqui deixa, porém, outras matérias afins a esta problemática, que tem a ver com o número de alunos por turma, que é uma matéria que não é aqui chamada a esta discussão, mas que seria fundamental para alargar o número de necessidades de professores, mas, de momento, é tudo o que tenho a dizer em nome do Partido Socialista e aguardarei por uma outra oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar em nome do Partido Comunista Português a Associação Nacional de Professores Contratados, agradecer a exposição e os elementos que trazem aqui também para a nossa reflexão e para a fundamentação da posição que aqui trazem. Dizer que, como sabem, que acompanhamos esta matéria desde há vários anos, é um problema que não é de agora. O recurso ilegal à precariedade, no nosso entendimento, é inaceitável e a responsabilidade de sucessivos governos PS, PSD e CDS, e entendemos que esta opção pelo recurso ilegal à precariedade, e dizemos que é ilegal por contraria à lei, designadamente o tratamento desigual no âmbito das carreiras na administração pública, entendemo-lo numa perspectiva ideológica de desvalorização do trabalho, desvalorização da carreira docente e desvalorização da escola pública. Eu recordo-me quando foi a discussão dos projetos de resolução, designadamente o projeto de resolução do CDS, que deu origem a esta resolução a 35 de 2010, que acompanhámos, pese embora a nossa posição seria de 3 anos e nunca de 10 anos. Registamos que hoje o CDS não está aqui nesta sala. E também registamos o facto de, certamente, que terá justificação para tal. Certamente terá justificação para tal. Mas também recordo da propaganda que era feita à altura com os professores contratados e com expectativas que se criaram, que assim que chegam ao governo, designadamente ao Ministério da Educação e Ciência, onde tem um papel preponderante, e a forma como estas matérias e o cumprimento de uma resolução que é da sua responsabilidade deixa de estar em cima da mesa. Dizer que, como sabe, o PCP e a proposta que temos em cima da mesa desde sempre é o tratamento igual em todas as carreiras da administração pública e, portanto, existindo necessidades permanentes de 3 anos nos serviços, isso deve corresponder à abertura de um procedimento concursal para responder a essa necessidade permanente. Temos essa proposta entregue na Assembleia da República Entendemos que se trata de alimentar a justiça e entendemos também que esta proposta de equiparação por baixo agora dos 6 anos do 6º contrato anual por parte do Governo é até importante porque desmistifica aquela ideia de que a partir do dia 25 de maio a Troika vai-se embora e tudo o que era temporário passa, tudo o que era tudo o que não era temporário deixa de existir. Aliás, importa mesmo referir que a norma do Código de Trabalho que equipara e que alarga até 6 anos os contratos a prazo, tem como limite da sua aplicação o ano de 2015. E nós somos contra, porque entendemos que 6 anos de necessidades, 6 anos não são necessidades transitórias, são necessidades permanentes, e por isso entendemos que esta postura, que também não é nova, de nivelar por baixo por parte do Governo, é profundamente negativa, é uma injustiça para todos os professores e para todos os trabalhadores, e entendemos que é uma forma de generalização da precariedade. Também não é por acaso, porque estes professores e estes 21.827 professores contratados que foram colocados em 2011-2012 corresponderam, do ponto de vista orçamental ao Governo, um custo muito inferior àquele que seria se estivessem no quadro com o seu salário adequado. Porque também importa dizer que, até relativamente às questões do tratamento discriminatório e da desigualdade do tratamento, desde logo na questão do salário, é também um exemplo disso. Porque um professor contratado que é colocado, independentemente dos anos de serviço, no mesmo escalão, no escalão 167, tem uma diferença de cerca de 400 euros, relativamente ao escalão corrente, se tivesse aquele tempo de trabalho. E, portanto, nós entendemos que esta matéria é profundamente negativa. Dizer também que entendemos que a questão da demografia não é uma justificação rigorosa, não o é, porque nós entendemos que não há professores a mais na escola pública. Nós entendemos que, enquanto se agravarem os níveis de abandono e de insucesso, não temos professores a mais. Enquanto temos turmas, e aliás, na última audição do Sr. Ministro, o Sr. Ministro quis fazer aqui um exercício de retórica, e fez, e é da legitimidade dele, de fazer um exercício de, no número total de alunos, dividir por turmas. Mas a verdade é que nós temos realidades muito distintas, e naturalmente num contexto de certificação do interior, e termino já, Sra. Presidente, o número de alunos por turma é inferior, mas que designadamente nas áreas metropolitanas e na região norte há autorizações da DGEST da constituição de turmas de 34 alunos, porque a sobrelotação da rede não o permite. E, portanto, efetivamente existem necessidades das escolas que exigiriam a diminuição do número de alunos por turma e o reforço deste papel. Dizer também que, relativamente ao ensino artístico especializado que a senhora deputada do PSD aqui referiu, não é o ensino artístico especializado, é apenas o ensino artístico especializado da Escola Artística Antónia Rui Soares dos Reis, não é o da música nem da dança. E também dizer sobre esta matéria que o PCP entende, e termino com isto, dizer que o que nós entendemos é de que ainda bem que está a acontecer. Deveria acontecer designadamente também no ensino superior e também relativamente à escolaridade obrigatória no regime geral ou no regime até ao 12º ano com os docentes nestes níveis. Nós entendemos que seria muito importante a vinculação dos professores contratados. Continuaremos a acompanhar esta matéria porque entendemos que se trata não apenas do reconhecimento e da valorização da carreira docente e do papel destes professores, mas é uma oportunidade fundamental para o reforço do papel da escola pública. E é também uma oportunidade que este Governo tem de arrepiar caminho e assegurar isso. Também não temos grandes expectativas, mas assim, ainda assim,
deputada,
entendemos que...
Está a dobrar o tempo.
Eu termino. Entendemos que o papel dos professores, das suas entidades representativas na pressão sobre o Governo será determinante para o reconhecimento destas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Efetivamente, o tempo que nos condiciona tem de condicionar a todos. Sou pena de me acusarem de ser demasiado condescendente com alguns dos seus deputados e também não quero que assim seja. Senhora Deputada, da próxima vez então, eu peço procuração ao CDS para a CDU. Desculpe, para o Partido Comunista Português. Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sra. Coordenadora, serei breve. Quero saudar a Associação Nacional de Professores Contratados, os seus representantes aqui. A decisão da Comissão Europeia e o aviso que incluiu, obriga a uma decisão política, que é saber a partir de que momento é que há uma situação de abuso e em que há uma situação de discriminação que é ilegal. E essa decisão é política, não pode ser reconduzida pelo Sr. Ministro Nuno Crato a umas tentativas comparativas com o Código de Trabalho ou a alguma engenharia à volta dos contratos a termos resolutivos. E será importante que verificar qual é a decisão do Governo, mas também que o Parlamento possa vir a tomar uma posição política acerca disso. Para o Bloco de Esquerda é claro, há muitos anos, que em primeiro lugar é preciso reparar uma ilegalidade, porque há responsabilidades sociais a assumir, independentemente das necessidades do sistema. E para nós a ilegalidade repara-se a partir de 3 anos de contratos completos. Esse é um ponto assente que já apresentámos várias vezes em projeto, ainda há pouco tempo o fizemos e continuaremos a fazer. Questão diversa é procurar adequar aqueles que vão integrar o quadro com as necessidades permanentes do sistema educativo. Claro que isso obrigará a uma mudança de política educativa, porque vai ter que diminuir o número de alunos por turma, vão ter que se fazer um conjunto de outras adaptações no sistema, de modo a melhorar a sua oferta e a sua qualidade. Não é a demografia, não é a demografia, é a democracia e é a qualidade do sistema de ensino. É disso que se trata, porque se nós continuarmos a aumentar até 30 e muitos alunos por turma, provavelmente nem é preciso nenhum concurso para integração de contratados, porque pouco e pouco já não haverá vagas nenhumas. E, portanto, com isto termino, não só saudando a iniciativa da Associação Nacional de Professores Contratados, a sua luta e a importância que é que a Assembleia da República deve reservar agora a questionar e a escrutinar as condições deste concurso, que envolve questões bastante complexas ao nível dos grupos de recrutamento, das várias situações, e, portanto, creio que esta audiência permite-nos também incentivar a que a própria Comissão de Educação venha a colocar um ponto acerca do concurso muito brevemente e ver que diligências é que vai fazer para acompanhar o esforço legislativo e administrativo do Ministério da Educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo certo que é público que neste momento há um conjunto de diligências encetadas pelo próprio Ministério da Educação relativamente ao concurso extraordinário, à revisão das habilitações para a docência, portanto há um conjunto de matérias que estão em negociação, algumas delas com os representantes dos professores, sendo certo também que sei da dificuldade que há relativamente à Associação Nacional de Professores Contratados e ao estatuto que, em algumas circunstâncias, não é absolutamente equiparado ao dos sindicatos no processo negocial. Dou-vos agora o tempo necessário para a vossa intervenção.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, eu compreendo que as questões que nós colocámos seriam difíceis de resposta nos 3 minutos que são consagrados, pelo que iremos remeter para o secretariado este diapositivo, que não está incluído naqueles que nós enviámos ontem, para poderem refletir mais ponderadamente sobre esta questão. Antes de ler uma comunicação que gostaria de deixar aqui assim, gostaria só de fazer referência a 2 pontos. O primeiro, que é a questão de aplicação do critério que o Ministério apresenta a partir de 2015, não ser replicado a partir de 2001. Portanto, este é o primeiro ponto que eu penso que deve ser objeto de reflexão. Porque, como apresentei, professores com mais do que 3 contratos anuais completos e sucessivos, existem 3.600. E o Sr. Ministro disse, na sua declaração de 17 de janeiro, que perspectivava um concurso para este ano, 2013, e eventualmente um outro em 2015, que... 2014, sim, e eventualmente um outro em 2015, para reparar, portanto são as palavras do Sr. Ministro, reparar definitivamente a precariedade docente. Portanto, este era o primeiro ponto que eu gostaria que refletissem, porque a ausência deste critério objetivo vai dar aso a que existam critérios como até aqui, em que pode abrir um grupo 500 vagas e no outro grupo não abrir nenhuma vaga, como aconteceu no concurso ordinário de 2013. O segundo ponto que eu gostaria de destacar antes da minha comunicação final é o pronunciamento sobre a qualificação de contratos de trabalho a tempos sucessivos e solicitava que as senhoras e os senhores deputados refletissem sobre isso, porque uma não clarificação disso poderá dar aso a inúmeros processos e ações judiciais, porque o que é um contrato sucessivo, a jurisprudência europeia não diz que para ser sucessivo tem que terminar a 31 de agosto e começar a dia 1 de setembro. Feito estes dois pontos, que eu penso que são verdadeiramente determinantes, se me desse então autorização, iria ler a comunicação final que nós preparámos. E assim, a ação da ANVPC tem-se pautado desde a sua criação em 2012 pela defesa intransigente dos professores contratados, que ano após ano têm vindo a satisfazer as necessidades permanentes do sistema de ensino e que por isso têm celebrado contratos sucessivos há 5, 10, 15 e mais anos com a entidade patronal, o Ministério da Educação e Ciência. Acreditamos que a excelência da qualidade do ensino e da educação dos nossos jovens não é possível ser atingida com a instabilidade, a insegurança, a precariedade laboral e o tratamento discriminatório dos professores contratados portugueses. Sempre afirmámos que iríamos exigir em todas as instâncias nacionais e internacionais a nossa vinculação, no total cumprimento da lei vigente, dos pareceres e recomendações que, entretanto, vieram dar ainda mais fundamento aos nossos argumentos e convicções. Neste contexto, e como é de certo do conhecimento de todos os presentes, a ANVPC esteve nos passados dias 4 e 5 de março no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia para fazer eco dos nossos argumentos aos deputados da União Europeia e aos mais elevados quadros da Comissão Europeia, que tem o dossiê de Portugal sob sua responsabilidade, argumentos estes que apresentámos lá e que temos vindo a apresentar em Portugal aos diferentes parceiros educativos desde 2012. Demonstramos que a proposta de diploma para a vinculação extraordinária de 2014 está impregnada de um erro que tem sido recorrente nas últimas décadas, a ausência de um critério objetivo de ingresso nos quadros do Ministério da Educação e Ciência, cuja aplicação permita colocar um ponto final na precariedade docente que afeta os professores que têm sucessivamente celebrado contratos com o Ministério da Educação e Ciência. O prazo dado pela Comissão Europeia a Portugal para apresentar uma solução para a precariedade docente termina no próximo dia 21. Solicitámos esta audiência antes do prazo expirar para, mais uma vez, alertarmos os membros desta Comissão que a proposta de diploma para a vinculação extraordinária de 2014 não é suficiente para a resolução definitiva dos professores que têm desempenhado funções ano após ano há 5, 10, 15 e mais anos. E que não chegam as duas medidas adotadas pelo Ministério, designadamente a passagem para o índice remuneratório do primeiro escalão da carreira e a vinculação a partir de 2015 dos professores com 5 contratos anuais completos e sucessivos. Em nosso entendimento, a resolução definitiva da utilização abusiva dos contratos sucessivos somente será reparada se forem abertas vagas por grupo de recrutamento que permitam a vinculação de todos os professores contratados, de todos os grupos de recrutamento, sem qualquer exceção, que desde 2001, data a partir da qual deveria ter sido transposta a diretiva, tenham celebrado mais de 3 contratos anuais e sucessivos com o MEC. Isto é, aplicar o critério que o MEC pretende utilizar a partir de 2015 para todos aqueles professores que, à atual data, já cumprem esse critério. Porque senão colocas aqui a questão, o que fazer com os professores que já têm, neste dia de hoje, 6 contratos anuais completos e sucessivos com o Ministério da Educação e Ciência? ao não ser observada esta prerrogativa, para além de se perder uma oportunidade única de resolver um problema que se arrasta há décadas, a nível externo, Portugal arrisca uma queixa para o Tribunal de Justiça da União Europeia, que pode custar uma multa de milhões aos cofres do Estado, e a nível interno, criar um imbróglio jurídico muito superior ao do que já existe com a PAC, dado que centenas ou milhares de ações judiciais entupirão os tribunais nacionais devido à inconstitucionalidade que o não cumprimento integral da diretiva promoverá no direito interno português ao promover o tratamento discriminatório entre cidadãos do mesmo país. Finalmente, é imperioso o MEC pronunciar-se sobre a qualificação de contratos de trabalho a termos sucessivos. O Tribunal de Justiça e a jurisprudência europeia, produzida a partir de 2001, já reconheceu como tendo caráter sucessivo os contratos de trabalho a termo separados por períodos de menos de 3 meses. O Tribunal de Justiça da União Europeia observou que a atendibilidade dos intervalos entre contratos não deve comprometer, e passo a citar, o objeto, a finalidade e o efeito útil do acordo-quadro. Com efeito, um conceito, e continuo a citar, rígido e restritivo do caráter sucessivo de vários contratos de trabalho subsequentes, permitiria contratar trabalhadores precariamente durante anos. O pronunciamento sobre a qualificação de contratos de trabalho a termos sucessivos assume neste contexto uma importância crucial, porque um ciclo de 5 anos consecutivos, em horário anual e completo, deixa margem para que qualquer MEC possa jogar com pedidos de horários das escolas e colocações docentes, pois em muitos casos as colocações em horário anual e completo ocorrem na reserva de recrutamento por cativação de horários por parte do MEC ou por parte das escolas. E bastaria isso para quebrar um ciclo de colocações sucessivas. Termino relembrando que desde 2007 iniciámos múltiplas reuniões com deputados e audiências nesta comissão, como alguns dos presentes poderão testemunhar, e expressamos o desejo que os elementos desta comissão tenham presente o amplo consenso gerado quando há aprovação, sem votos contra, da resolução da Assembleia da República, número 35/2010, e o amplo consenso atualmente existente sobre esta questão entre todos os parceiros educativos, e desse modo possam contribuir decisivamente para a resolução definitiva da precariedade laboral docente. Continuaremos esta batalha em prol da verdade, da equidade e da justiça, assim como pela qualidade e excelência do ensino na escola pública, pelos nossos alunos e, consequentemente, pelo futuro de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Cabe-me, em nome da Comissão Parlamentar, agradecer a vossa presença. Naturalmente que desta reunião será feita uma ata que será presente ao plenário da Comissão e aos grupos parlamentares caberão as diligências subsequentes a esta vossa audição. Muito obrigada, bom regresso. Obrigado.